Boa noite a todos. Quinta sessão ordinária, nona legislatura, primeira sessão legislativa ordinária, data 7 de abril de 2025, segunda-feira, 19 horas. Verificando o quórum legal, estão abertos os trabalhos da sessão. Solicito para que todos fiquem em pé e convido a vereadora Amanda para fazer a leitura de um trecho da Bíblia. Votação da ata da sessão anterior. Aprovada por unanimidade. Solicito ao primeiro secretário da mesa, diretora, vereador Cassiano, para que faça a leitura das proposições apresentadas à mesa.
Pedido de informação número 02/2025. Solicita ao Poder Executivo Municipal que remeta relatório contendo informações sobre o contrato de cessão de uso número 40/2017. Indicação número 04/2025. Sugere ao senhor prefeito municipal que sejam instaladas câmeras de vigilância nas ruas próximas ao colégio e na praça municipal. Indicação número 05/2025. Sugere ao senhor prefeito municipal que seja contratado um porteiro para a escola municipal Cleiton Costa ou que seja terceirizado. Indicação número 06/2025. Sugere ao senhor prefeito municipal que seja construído passeio público na rua Cristóvão Luzato, nas imediações do campo de futebol 7 e atrás da escola Floriano Peixoto.
Inscrição para o uso da palavra de pequeno expediente. Com a palavra, o vereador Adair.
Bem, queria dizer meu boa noite ao presidente, o Cook, em nome dele, os demais colegas vereadores e vereadoras, servidora dessa casa, representando o jornal Folha da Produção e membros da comunidade indígena que se faz presente. Quero aqui fazer um pedido no primeiro momento e o Moisés vai me ajudar. Se tiver mais alguém vereador interessado, a gente pode fazer essa indicação junto. Eu estive conversando com o prefeito Paulo essa semana a respeito de fazer uma melhoria no campo de futebol 7, ali na linha Lusato, e também uma melhoria no campo de futebol lá da linha Polita. Estive também comentando com eles para ver o Moisés também a questão da Bela Vista. A gente sabe que a comunidade da Bela Vista tem o clube ali, né? Com a quadra, onde que, para anunciar, vai ser fechado aquela quadra agora nos próximos meses. O recurso está aí. O projeto, conversei com o prefeito, está pronto. Só falta ir para a licitação agora. Então, eu acho que o esporte é uma coisa importante. E fechar o campo lá da linha, cercar o campo da linha Polita, né, que o pessoal está pedindo. Ali no Lusato também, falei com o vice-prefeito Glossi agora, esses dias, e ele falou que vão colocar a iluminação no campo ali. Então, teria que só ver com o pessoal da Bela Vista se eles vão se manter dentro da quadra lá do ginásio ou também vão querer um campo de futebol. Eu acho que é importante nós fazer esses projetos aí. O prefeito, que até então não vai dar muito custo, mas vai beneficiar a comunidade indígena lá, e a gente sabe, tem conhecimento, que o pessoal gosta muito de promover o esporte, principalmente o jogo de bola. Obrigado.
Com a palavra, o vereador Moisés.
Boa noite a todos, aos senhores vereadores, companheiros dessa casa, os participantes que estão nessa noite aqui, e para toda a casa uma boa noite. Eu, na semana passada, não estive na sessão, estava em Brasília a pedido do cacique Marciano, que fiquei muito grato pelo conhecimento também que a gente tem. Fui a Brasília debater um pouco do nosso direito, um pouco do nosso direito indigenista, entendeu? Então, eu fico muito grato. Teve uns episódios também que aconteceram aqui nessa casa, onde várias pessoas me procuraram para ver o que estava acontecendo sobre a fala do nosso colega vereador também. E ele foi muito infeliz de ter falado aquelas palavras, né? Então, feriu várias pessoas do nosso município, não só da reserva indígena, mas no município todo, que se beneficia do Bolsa Família, né? Ele foi infeliz, não sei qual é a proposta, que nem eu disse assim, teve pessoas que falaram que não estavam aqui para defender, mas cada um fala o que quer, ouve quem quer, e eu sempre tive um respeito com a comunidade engenhovelhense, desde o princípio, logo que eu vim aqui, teve bastante coisas erradas, né? E hoje eu digo assim, eu moro no município do Engenho Velho, acontece esse tipo de coisa com o nosso colega vereador, né? Essa infelicidade de falar uma palavra, né? Na verdade, um absurdo, né? O que foi falado ali, né? E eu estou aqui, eu repudio aquela palavra ao nosso colega vereador, repudio mesmo, porque são coisas que no nosso município tem várias pessoas que necessitam do Bolsa Família, e se tem, se há algum vestígio de coisas que não está dentro da lei, que pessoas estão recebendo Bolsa Família indevidamente, eu acho que deveria se denunciar, né? Se denunciar, se tem alguém que está recebendo que não precisa. Eu acho assim que quando recebe um Bolsa Família, passa dentro de um grande processo até tu ser selecionado para receber esse Bolsa Família. Entendeu? Então, eu não vejo, eu até acredito que pessoas que trabalham nesse cargo, que fazem esse papel ali para averiguar esse tipo de questão, eu acho que são pessoas capacitadas, né? Eu acho que são pessoas que sempre trabalharam, e se houver algum, eu acho que tem como denunciar, né? Por causa que a gente está aqui para fiscalizar, entendeu? E daí eu que nem eu disse, é uma coisa que eu não desejo, que nem assim, falar uma palavra e depois a gente sente na pele o que acontece, né? Então é uma coisa muito árdua para a pessoa que fala e depois ter que se explicar. É difícil, Né? Então, eu deixo aqui minha rejeição a essas palavras, né? Do acontecido, né? E não estava aqui, que nem eu estava falando que estive em Brasília, né? Estive lá em uma, a Brasília, no seminário, né? Um seminário que eu tive lá, e fui muito feliz de ter ido, porque tive muito conhecimento, né? Sobre os direitos, e debatemos várias coisas. Então, para mim, eu fico muito feliz. E a questão dessa indicação que foi feita ali já vem coisas da Bela Vista e da política, já são vários anos, né? Desde a época que eu assumi como suplente vereador, na época, já há muitos anos atrás, está sendo pedido isso aí, né? Eu espero que isso saia do papel agora, né? E realmente aconteça, né? Para pessoas indígenas. Porque eu vejo muita indicação aqui na cidade, vamos fazer isso aqui em tal lugar, vamos fazer isso. E na área sempre falo com o prefeito, vem um prefeito, vem um outro vereador, né? Um diz, vamos fazer, mas até hoje ninguém faz nada, né? É campo, é em tudo, na verdade. Quando se torna na questão da reserva indígena, é uma questão, parece tão difícil de acontecer, né? Eu estive em Brasília falando com o deputado Marcon, levei até uma indicação lá, solicitei, né, um posto de saúde na Bela Vista, né? A iluminação do campo do futebol também, da linha Lusato, né, eu pedi. Só o que acontece? O deputado Marcão falou o seguinte, eu mandei lá tantos mil, né, para fazerem, para terminarem aquele ginásio da Bela Vista, e até agora não concluíram. Se o dinheiro está na conta, já faz quanto tempo, né? Que já podia ter sido feito isso aí, né? E está lá por fazer ainda. Tomara que saia do papel. É o que eu espero como representante da minha comunidade. Eu espero que saia do papel e comece a acontecer as coisas também, por causa que 52%, 53% é reserva indígena. E quando a gente olha assim, é nada feito, é bem pouquíssimo. Quantos mil que vêm, né, milhões que vêm para o município, e nós somos os últimos, né, para receber algo da prefeitura, do governo do estado, é tão difícil. Eu queria pedir aos nossos colegas vereadores que também, né, ficasse, que desse uma força para a gente indígena, para nós conseguir fazer as coisas para Bela Vista ali e para o nosso município, né? Tenha certeza que quando for para o bem do nosso município, eu estarei sempre ao lado de vocês para nós fazer o bem para a nossa cidade. E eu espero que, e conto com a colaboração de todos. Muito obrigado.
Inscrição para o uso da palavra no grande expediente. Com a palavra, a vereadora Graciema.
Boa noite a todos. Quero cumprimentar o presidente dessa casa, o senhor Jucimar, em nome deles, todos os colegas vereadores, os funcionários, a imprensa escrita e falada e o pessoal que está aí nos prestigiando na noite de hoje. Bom, primeiramente eu quero começar hoje falando um pouquinho da participação de sexta-feira, que a gente foi então até a área indígena, onde foi assinado os contratos das 17 casas que serão construídas dentro da área indígena. Quero deixar aqui os meus parabéns ao ex-prefeito Diego pelo envolvimento e empenho que ele teve nesse projeto e a pressão que ele fez perante o governo federal para que esse projeto hoje fosse desenvolvido. Quero falar também e parabenizar o senhor Claucir e o Eliseu, que trabalharam incansavelmente no empenho da documentação para a vinda dessas 17 casas. Eles estavam trabalhando dentro do departamento indígena, então eles se empenharam o máximo para que esse projeto fosse hoje realizado, né, e que venha a ser desenvolvido. Também quero dizer aqui que apoio e te auxilio, vereador Adair, nessas indicações lá dentro da área indígena. Uma outra coisa também que eu gostaria de elencar é alguns destaques do nosso governo federal. Quando tem coisas que não está boa, a gente tem que criticar. Mas quando tem coisas boas, a gente também tem que parabenizar e falar disso também. Por exemplo, a nossa economia. O PIB está em crescente. O desemprego está caindo. O salário mínimo está com ganho real. A presença internacional, novos mercados, liderança no Mercosul e eventos globais no Brasil. O Mais Saúde, a ampliação dos Mais Médicos, as novas ambulâncias e o investimento em hospitais e nas UBS. Vocês sabem que nós aqui pertencemos à regional aí da SAMU e que veio ambulâncias novas. A educação como prioridade. Nessa parte, eu sempre fico muito gratificada, porque sou também professora. As escolas em tempo integral, mais de 1 milhão de alunos já estão em escolas de tempo integral. E mais oportunidades para jovens. Mais de 4 milhões de jovens já se beneficiam com o programa do Pé de Meia. 400 obras em universidades e mais de 102 IFES sendo construídos. Casa e comida. Minha casa e minha vida. E a redução histórica da fome. A Bolsa Família protege mais de 20 milhões de lares. Segurança reforçada. Queda nos índices de violência e combate ao crime organizado. Nós aqui não vemos muito isso. Mas nas grandes cidades é onde que se sente esse índice. A sustentabilidade. Menor desmatamento da Amazônia em uma década. E a preservação do nosso cerrado. A cultura viva e diversa. Recurso para inclusão e fortalecimento da economia criativa através da Lei Rouanet, né? Lei Paulo Gustavo. A justiça fiscal proposta para isenção, né, dos tributos de quem ganha até R$5.000. Então, a gente tem coisas para criticar, mas a gente tem coisa para parabenizar também. Muito obrigado a todos.
Com a palavra, o vereador Adair.
Bem, como já cumprimentei a todos, primeiro eu queria fazer um comentário do último dia 3, assembleia que a Cresol promoveu lá na comunidade da Linha Cachorrinha. A comunidade se esforçou para fazer o evento. Foi um jantar muito delicioso, o pessoal gostou. E queria agradecer a presença de quem pôde participar. Também, no dia 4, tivemos lá na comunidade da Linha Bela Vista, como a vereadora Sema já falou, a respeito de fazer o assinatura do contrato do programa Minha Casa Minha Vida, onde que beneficiou, está beneficiando 17 famílias. Eu até, inclusive, eu estava lá, né, teve alguns vereadores que não foram, mas, enfim, os demais foram. Deu para perceber, tinha o pessoal da Caixa Econômica, tinha o pessoal da RGE, tinha o representante da FUNAI, estava o cacique Márcio também. O Moisés não pôde se fazer presente, porque ele estava num seminário em Brasília. Mas, enfim, foi importante. Quero dizer que teve alguns pais, família, que até me falaram que eles não entenderam muito bem como é que foi a seleção dessas famílias que receberam, onde que alguns me falaram que foi só um grupo que pegou, e onde deixaram pessoas idosas sem as casas. Mas, enfim, é um problema interno deles e espero que na próxima remessa que venha, né, que como o prefeito anunciou, 50 casas que foi pedido lá para a comunidade indígena, mais 50 casas para aqui fora, na parte branca. Quero descartar que, e dizer que a representante da FUNAI, até eu dei os parabéns para ela, pelas palavras bonitas que ela falou, né? Quem sabe falar, né? Eu acho que é importante isso. Tem alguém que vem e fala a verdade e não ficar enrolando, né? Se sabe que o prefeito Diego e o vice Edson, na época, fizeram todo o empenho para pedir essas casas. E depois também teve o Clocir, o Eliseu, que trabalhou. O próprio vereador Adilson Vergueiro também estava como vereador na época e também deu lá o seu suporte. Quero aqui também falar a respeito de hoje de tarde, lá em torno das 15h30 da tarde, eu recebi uma ligação e fiquei muito feliz por ter recebido essa ligação. Quero dizer que naquela sessão que eu me manifestei, na última sessão, a respeito daquilo que eu tinha falado na sessão anterior, a respeito da crítica que eu fiz ao governo federal, a respeito da questão do Proagro, pro pequeno agricultor, né? Falei que eu recebi mensagem, ligação, inclusive de outros estados, e hoje eu tive a felicidade de receber a ligação do deputado Marcão de Brasília, aonde que ele me pediu, ele me deu os parabéns, ele falou que ele não está contra aquilo que eu cobrei, porque eu estou defendendo a minha classe, e vocês sabem que o Marcão defende a classe dos agricultores também. E ele me disse que eu estava certo, até me informou que já fizeram uma audiência com o presidente Lula, tá, para ver essa questão do Proagro. Também ele me disse que isso é um problema do Banco Central, que impõe essas normas, porque, segundo eles, houve muito exagero na questão do Proagro. Quer dizer, aquelas pessoas que não precisavam ganhar o Proagro, ganhavam. Por isso que hoje quem precisa está sendo penalizado. Principalmente do Rio Grande do Sul, que vem desses 5 anos de estiagem, mais 1 ano de chuvarada. Então, acho que nós temos que... Eu estou feliz com isso. Mas, segundo o deputado, mandaram um áudio para ele. Olha, vereador, mandaram um áudio para ele daquilo que eu tinha falado aqui. Mas isso é tudo com intenção. E vou te falar uma coisa, eu acredito que não foi adversário, foi companheiro meu. Para me queimar com o deputado Marcão. Mas é aquilo que eu vinha falando com o Marcão hoje, nessa conversa. Nós não somos de hoje. A nossa parceria é de tempo, né? É de muitos e muitos anos atrás. E até então um deputado que conhece bem a realidade do nosso município. Fica o sentido por essa pessoa que mandou esse áudio para ele, que não foi uma forma de ajudar, foi uma forma de me criticar, tentar me botar embaixo do tapete. Mas aquilo que eu sempre digo, eu não me intimido por poucas coisas, não. Para mim é importante que o Marcão me garantiu que vai estar sendo feito e vai acontecer mudanças dentro do sistema do Proagro, tá bom? Eu queria, com isso, também, vamos ver o horário, mas na última sessão, o vereador Galina, ele se manifestou a respeito que tinha ido até a Prefeitura Municipal na última segunda-feira, pela parte da manhã, junto com o vereador Luciano, junto com a vereadora Amanda, de alguns problemas que tivessem acontecido. Se fala tanto em fiscalizar e que eu não sou contra isso, mas eu gostaria, porque eu fui me informar, falei com o vice-prefeito, falei com o prefeito, só gostaria que o vereador Galina, o vereador Luciano e a vereadora Amanda nos passassem o que é que teria acontecido no último dia 29 e no último dia 30, na sexta-feira à tarde e no sábado, durante todo o dia, que houve um episódio no final da tarde. Eu gostaria que a Vossa Excelência viesse aqui na tribuna e passasse para nós o que, que aconteceu. Porque quarta-feira, pela parte da manhã, o prefeito vai chamar, né, o envolvido do setor da estradas de rodagem, que é o Valcir, meu irmão, e os operadores da máquina que teria trabalhado na sexta e no sábado. E se houve outros motivos para aquilo. Eu só espero que vocês sejam coerentes e me falem para mim e para nós o que realmente aconteceu. Tá? Porque eu vou saber daquilo lá que o prefeito, as decisões quanto ao mau depoimento. E se for, já vou avisar vocês, se for uma denúncia vazia, olha, a vereadora Amanda, eu vou te salvar, porque você não falou nada, eu já soube. Mas o Chico vai ter que me explicar, e principalmente o vereador Galina, o caldo vai esquentar para o teu lado. Essa sopa vai ficar meio azeda para o teu lado, porque não é a primeira vez que você critica e que você não quer o crescimento do município, você não quer que as coisas funcionem. Só isso, meu muito obrigado.
Com a palavra o vereador Cassiano.
Boa noite a todos. Queria aqui cumprimentar o nosso presidente, Jucimar, em nome dele os colegas vereadores, assistentes desta casa, a imprensa que está aqui, o pessoal da área que está aqui nos assistindo hoje. Bom, como meu colega vereador Moisés antes falou da minha fala na sessão passada, conversei com ele um pouco antes também, e acredito que acho que teve uma má interpretação da minha fala, ou eu que não soube me explicar bem. Até quero citar um exemplo que aconteceu no nosso município, aí, que me relataram e que fiquei sabendo o que aconteceu. Tem uma família, tem uma mãe aqui, que ela tem meia dúzia de filhos. E ela está indo trabalhar em Constantina. Ela tinha o Bolsa Família, mas como ela teve a carteira assinada em Constantina, ela perdeu o auxílio do Bolsa Família. Na minha fala da semana passada, eu defendi que a pessoa, que as famílias, elas teriam o direito de ganhar o auxílio do Bolsa Família e que conseguisse trabalhar também com carteira assinada, para ter um auxílio a mais, para ter uma renda a mais. Não que essas pessoas deixem de ganhar o Bolsa Família, ou que alguém seja cortado do Bolsa Família. Não. Quem está ganhando, eu acho que é porque merece. Mas eu acho que o governo poderia auxiliar essas pessoas, essas famílias, dando a oportunidade delas trabalhar com a carteira assinada, para ter um auxílio na sua renda. E também fiquei sabendo que eles estão passando necessidade lá. Fiquei sabendo isso. Quero averiguar aqui essa semana, quero entrar em contato com o pessoal do conselho e ver no que eu posso ajudar essa família aí. E se mais algum vereador se disponibilizar, que quiser ir também, vamos ver qual é a situação real dessa família. Em momento algum, eu citei aqui dizendo que os pobres, os brancos, pretos, negros, indígenas, enfim, não merecem ganhar, em momento algum. Até eu, se fosse que vivesse de Bolsa Família, iria preferir ganhar R$1.200 e ficar em casa sem fazer nada, do que ganhar R$1.500 ou R$2.000 indo na estrada, correndo risco e daqui a pouco ficar sem emprego. Eu quero dizer que eu acho que o governo poderia fazer um complemento para essas famílias de baixa renda ganharem, poderem trabalhar, ter o livre-arbítrio de ir trabalhar, pagar seu imposto, enfim, contribuir para o município, para o país, e não deixar de ganhar os auxílios que devem ser ganhados. Em momento algum, eu acho isso errado. Acho que, de repente, ou eu me expressei mal ou teve alguma interpretação mal. Até, inclusive, teve algumas pessoas que fizeram algumas denúncias de pessoas que, de crianças que não estão frequentando aulas, estão ganhando o Bolsa Família igual. Não estou aqui fazendo uma denúncia, vou averiguar, quero ver a fundo, ver qual é a situação, se é verídica ou não. Mas, enfim, eu acho que daqui a pouco fui mal interpretado na minha fala, certo? E também teve gente que eu sei que trabalhou como vereador, como motorista, aí, e não sei se a sua família ali, que tem crianças pequenas também, se chegou a ganhar também Bolsa Família ou não, certo? Porque não acho também que seria uma coisa, vamos dizer assim, sem cabimento, desde que fosse uma família de baixa renda. Eu não vejo problema nenhum em ganhar, em ter esse auxílio. Eu acho que daqui a pouco, como o Moisés falou, fui infeliz na fala, mas daqui a pouco a interpretação também que algumas pessoas tiveram e postaram nas redes sociais. Eu, nas redes sociais, eu não me manifesto. Eu vejo muito pouco, fiquei sabendo por outros o que falaram de mim, enfim, da minha fala. Mas só para deixar bem especificado aqui, que eu não sou contra os auxílios. Eu sou contra que o governo, quando você quer trabalhar, quando você tem a oportunidade de trabalhar para agregar, para gerar renda a mais para a sua família, né? O governo, você vai lá e assina a cartilha. Eu adoro isso. Então, só para mim explicar certo e não ficar essa coisa como que eu sou contra os auxílios, contra os mais pobres. Não, eu não sou rico. Como eu fiquei sabendo que falaram aí nas redes sociais. Cara, longe disso. Muito obrigado.
Então vamos para a ordem do dia. Projeto de lei número 08/2025 altera o artigo 13 da lei municipal número 768/2012 de 14 de novembro de 2012 e da outras providências. Está em discussão o projeto. Não havendo discussão, coloco em votação. Quem concordar, permaneça. Quem discordar, manifeste-se. Aprovada com unanimidade. Pedido de informação número 01/2025 solicita ao Poder Executivo que remeta relatório contendo a relação de servidores que recebem função gratificada. Está em discussão o pedido de informação. Não havendo discussão, coloque em votação. Quem concordar, permaneça. Quem discordar, manifeste-se. Aprovado com unanimidade. indicação número 03 de 2025, com parecer favorável da Comissão de Obras e Serviços Públicos, será encaminhada para o Poder Executivo. Inscrição para o uso da palavra nas explicações pessoais. Sendo estas as matérias, agradeço a presença dos colegas e assistentes e dou por encerrada a presente sessão.